O Brasil perdeu mais com a década de 2010 do que nos anos 1980. Uma análise da Confederação Nacional do Comércio mostra que a recessão de 2015 e 2016 resultou em mais prejuízos para o país do que a chamada década perdida. Mas para falar sobre a desigualdade social, nós vamos conversar agora com o economista Marcelo Neri, que é doutor pela Universidade de Princeton e também pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Marcelo Neri.
Bom dia, Pedro.
Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo?
Tudo ótimo, obrigado.
Bem, desde já eu agradeço a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional Brasília, Rio, São Paulo e em todo o país. Muito bem, doutor Marcelo Neri, gostaria de saber do senhor se o Brasil realmente chegou ao topo da desigualdade, já que as origens da desigualdade social no Brasil remontam quase que um século, né? Ou mais, não?
Não, exatamente. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, que é representativo dessa desigualdade, mas o fato é que a desigualdade brasileira é uma das mais altas do mundo, era entre as 10 mais altas. Ela caiu nos anos 2000, foi uma década, vamos dizer, que foi onde avançamos em termos de desigualdade social, de desigualdade de renda em particular, não sozinhos, a América Latina fez um movimento semelhante. Uhum. Isso durou até 2014, essa queda da desigualdade de 2001 a 2014, e a partir de 2014, com a recessão, etc., a desigualdade aumentou durante 5 anos consecutivos, que nunca aconteceu nas séries estatísticas que a gente dispõe de 5 anos de aumento de desigualdade. Agora, tem uma boa notícia, é que a desigualdade subiu muito pouco no último ano, e quando a gente abre os dados por trimestre, a gente vê que no último trimestre ela parou de subir, até caiu um pouquinho, diria um empate estatístico. Então, eu, respondendo a sua pergunta, não é que a desigualdade chegou no topo, mas talvez chegou do topo desse ciclo, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer mudanças estruturais na educação, em outros aspectos para a desigualdade melhorar de forma estrutural, mas pelo menos em termos cíclicos, eu acho, quer dizer, como a economia brasileira está retomando, a renda voltou a crescer, uhum, já chegou quase ao mesmo ponto aonde estava desde o começo da recessão, eu acho que a desigualdade, pelo menos nesse ciclo, ela pode ter chegado no seu ápice. E aí cabe ela não está subindo mais, quer dizer, a boa notícia é que não há uma má notícia nova de aumento de desigualdade, mas a gente precisa, na verdade, reduzir a desigualdade, porque ela é uma das mais altas do mundo, né? Tá hoje mais ou menos a 8ª mais alta.
Perfeito. Doutor Marcelo Neri, eu vou ao Rio de Janeiro porque o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, César Fatioli, tem uma pergunta para o senhor. Fatioli, por favor.
A política de redução de desigualdade, ela passa principalmente pelo crescimento da economia, e aí, de forma, digamos, natural, o fruto desse crescimento se distribuiria de forma mais homogênea, já que o principal fator de desigualdade é o fato de que quem recebe a renda do salário, ela é menos sujeita a correções do que a renda do capital, ou exige políticas específicas de redistribuição de renda, de renda mínima, de pagamentos que não dependam da produtividade da economia? Qual é o fator mais relevante?
Uma boa pergunta, César. Quer dizer, na verdade, tem um componente estrutural e cíclico que depende do mercado, em particular do mercado de trabalho. E aí depende um pouco do tipo de desigualdade que a gente fala. O Brasil teve um certo desajuste na base, né, vamos dizer, no Bolsa Família nos últimos 5 anos. Então isso levou a um aumento de extrema pobreza maior do que a recessão sugeriria. Então acho que em relação à base da distribuição, primeiro e mais importante, a gente precisa fazer uma política, porque só o crescimento não vai entregar, vamos dizer, uma redução de extrema pobreza, que é, vamos dizer, o resultado do pior tipo de desigualdade. A extrema pobreza subiu 67% de 2014 a 2018, e a renda dos 40%, dos 5% mais pobres caiu 39%. E se a gente olhar para frente, se o Brasil crescer 2,5% ao ano até 2030, os próximos 12 anos que a gente não está crescendo, a gente vai conseguir voltar a ter a extrema pobreza que a gente tinha em 2014. Ou seja, respondendo a sua pergunta, a gente precisa sim de ações específicas, pelo menos na base da distribuição. Falo pelo menos na base, que o Brasil tem um problema fiscal sério, é uma das grandes limitantes de crescimento e de políticas redistributivas, mas políticas tipo Bolsa Família, que custam pouco, elas deveriam, na minha opinião, ter um peso maior, uma prioridade maior nas decisões brasileiras.
Doutor Marcelo Neri, nós sabemos que a desigualdade social ela causa inúmeros problemas, né? Mas quais são as principais consequências da nossa desigualdade?
Você tem uma perda, tem esse aumento de pobreza, né? Se a desigualdade aumenta, a pobreza aumenta na base, mas reduz o bem-estar da sociedade. Se o crescimento estiver concentrado nos 1% mais ricos ou nos 10% mais ricos, os 99% ou os 90% restantes não se beneficiam, meio que por definição. Houve isso nesses 5 últimos anos. A renda dos 5% mais pobres caiu 40%, a da metade mais pobre caiu 19%, e a renda do 1% mais rico cresceu 10%. Então, houve crescimento, mas crescimento para alguns. Então, uma das consequências diretas é estar no bem-estar da sociedade, dos brasileiros, mas tem outras consequências, em termos de criminalidade. Alta desigualdade leva a maior criminalidade, os estudos mostram isso. Maior pobreza não leva à criminalidade. E leva também uma certa instabilidade política. Sociedades mais desiguais são sociedades mais instáveis politicamente, e com isso, com esses dois canais, ou os três canais, talvez isso atrapalhe o próprio crescimento. Então,
aliás, o Brasil retrata exatamente tudo isso que o senhor está dizendo, né? Porque o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo, em números absolutos, exatamente, né? Nós temos hoje quase que 80 mil assassinatos todos os anos, mais 80 mil pessoas que morrem também todos os anos no trânsito, né? Com milhares, 400 mil pessoas com sequelas irreversíveis nos acidentes de trânsito, e nós temos uma estabilidade política que foi verificada logo após a redemocratização do país, né? Com o impeachment do Collor, com o possível impeachment do Lula, quando foi descoberto o Mensalão, depois o impeachment de Dilma, e, enfim, nós percebemos que nós sofremos muito com essa instabilidade política, não?
É verdade, é um fator que atrapalha da democracia e o próprio crescimento econômico. Então, realmente, para a gente ser uma sociedade mais próspera, mais democrática e melhor qualidade de vida, um pouco menos. Obviamente, tem que se pesar qual é o tipo de desigualdade. Tem uma fala que a desigualdade é que nem o colesterol. Tem um colesterol bom e um colesterol ruim. Uhum. Uma desigualdade por mérito, vamos dizer, aqueles que trabalham mais, aqueles que, se o aluno que investe mais, principalmente se for um aluno pobre, tiver igualdade de oportunidades, ele merece um salário maior. E isso é importante, preservar os incentivos para isso. Mas, por outro lado, uma desigualdade causada por, vamos dizer, decisões políticas, vamos dizer, certos grupos da sociedade que têm uma renda muito mais alta porque tem um poder político muito forte, isso é, vamos dizer, uma desigualdade ruim, né, e que deve ser combatida, como eu acho que as próprias reformas, a reforma da Previdência, por exemplo, tentou atacar e conseguiu atacar, em alguma medida, esse tipo de desigualdade. Então, a reforma da Previdência é bom para a desigualdade, assim como é bom para o crescimento. Então, na verdade, não existe um conflito entre o bolo crescer e para distribuir, etc. Essas coisas podem acontecer simultaneamente se for feito o bom investimento contra a desigualdade, que é o mesmo bom investimento em favor do crescimento, como, por exemplo, educação de qualidade aos mais pobres.
Perfeito. Eu vou voltar ao Rio de Janeiro, que o Fatioli tem mais uma pergunta para o senhor. Fatioli, por favor.
Claro. Se cogitou uma renda mínima que não dependesse de comprovação nem de faixa de renda, nem de matrícula na escola. Considerando-se que o custo de controlar a adequação do Bolsa Família seria maior do que o gasto adicional decorrente desse conceito de renda mínima universal. É plausível um programa desse tipo? Há precedentes em outros países? Porque proporcionalmente você estaria dando mais a quem tem menos, já que para quem tem outra fonte de renda isso não faria tanta diferença, mas para quem não tem outra fonte de renda, quaisquer R$300 fazem uma enorme contribuição.
Perfeito. Quer dizer, eu acho que há precedentes, o próprio Alasca tem um programa de renda mínima, alguns países europeus, isso é uma conversa que tem um debate que tem avançado no mundo, mas uma sociedade com nível de desigualdade que é a brasileira, ter alta desigualdade significa que a gente, se a gente tiver um mecanismo de redistribuição mais bem focalizado, que chega no mais pobre dos pobres e dá mais a quem tem menos, em vez de ser uma coisa constante, a gente vai ser muito mais eficiente em termos fiscais e em termos equitativos. Eu acho que um país como o Brasil não deveria adotar políticas universais de distribuição de renda, essa é a minha visão, porque a gente já tem uma carga tributária de 36% do PIB. Se a gente for distribuir uma renda para todo mundo, essa carga vai ter que aumentar, e quando a gente poderia fazer melhor em termos de redução de pobreza e desigualdade, que é dar mais a quem tem menos, e principalmente, o outro ponto que você mencionou, César, que é esse processo de transmissão intergeracional de desigualdade, que se dá, por exemplo, via educação. Então, se você obriga o garoto pobre a frequentar a escola, eu não acho que esse custo administrativo ele é alto. O custo administrativo de um programa tipo Bolsa Família, que pega 25% da população brasileira, o programa como um todo custa 0,4% do PIB. Acho que a gente já tem uma tecnologia de última geração, que a gente diminuiu nos últimos anos, e a pobreza e a desigualdade, esse pior tipo de desigualdade que é na base da distribuição, subiram pelo mesmo caminho que elas vinham descendo com a expansão desses programas desde a época do Fernando Henrique, depois passando pelos governos posteriores. Então, eu não sou favorável à renda mínima universal, porque num país como o Brasil, que tem muita desigualdade e tem um gargalo fiscal que já se faz presente.
Tá certo, doutor Marcelo Nery, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil desta quarta-feira. Mais uma vez, eu agradeço muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Nacional em todo o país. Tenha um ótimo dia, doutor Marcelo Nery.
Muito obrigado, Pedro, César. Um abraço a todos.